todos a bordo do Máquina do Tempo, o podcast mais viajante que você já ouviu. Eu sou o Okitok.
E eu sou o Leandro.
E nós estamos aquecendo os motores, Leandro, para mais uma viagem direto deste DeLorean voador. E vamos para o ano de 1966, um ano satânico.
De volta à década de 60, aquele tempo da grande virada, né? Quando a gente sai da época da inocência dos anos 50, tá passando para essa fase da adolescência. Vamos dizer que os anos 60 é a adolescência e os 70 é a psicodelia total, a vida
adulta. Exatamente. Se bem que teve muita coisa doida nos anos 60, cara. Eu não falei à toa que 1966 era um ano satânico? Afinal, foi em 1966 que o Anton LaVey, chamado Papa Negro, fundou a Igreja de Satã.
Olha só, que toque. Foi daí que nasceu o Jatoninho do Diabo, rapaz.
A parada deu tão certo que aqui no Brasil, cara, o Marechal Castelo Branco, que era o presidente da época, fechou até o Congresso Nacional.
O que uma coisa tem a ver com a outra, cara?
Alguma coisa deve haver. Congresso Nacional fechado. A Inglaterra ganha a Copa do Mundo em casa. Os Beatles fazem esse último show em São Francisco em 1960. Alguma coisa esse centro lá vem?
Entendi, não, mas tudo bem.
Ele tava preparando terreno pra 2012.
Ah, tá. Foi lá que começou.
Tudo começou
porque
lá.
Porque 6 mais 6, 12. Bom, vamos curtir, então, 10 músicas deste ano infernal.
E um ano de muitas estreias, né, cara?
Oh, muitas estreias e muitas mudanças e experimentações.
Exatamente. Tal. Nós vamos curtir tudo isso daqui a pouquinho, porque antes...
Antes dos e-mails, recadinhos, né, Okitok?
É, galera, recadinhos e agradecimentos. Muito obrigado a todo o pessoal que participou da Pod Pesquisa. O resultado já saiu. Valeu mesmo todos aqueles que dedicaram 5 minutinhos aí, 10 minutinhos para responder as 30 perguntas. Foi muito importante, está sendo muito importante aí, não só pro Máquina do Tempo, mas para toda a galera aí, toda a podosfera. Estamos aproveitando muitos resultados.
Muito cara. Bem, cara. Galera, obrigado mesmo vocês. Foram 10 aí por terem participado, viu? Valeu, galera. É isso. Além disso, uma nova participação que a gente vai começar a pedir em breve é que o Máquina do Tempo vai participar do Prêmio Podcast. Já já vão começar as votações e aí a gente avisa na época, coloca banner para vocês poderem votar.
É, galera, Prêmio Podcast 2009 está chegando. A partir do mês que vem as votações já estão abertas aí pro público em geral. A gente volta a falar sobre isso com mais detalhes nos próximos programas. Aguardem.
Com o dedo no botão para votar, mas aguardem. E além disso, nós temos também outra participação do Okitok. Okitok tá fogo, cara. Okitok tá querendo disputar espaço com o Dudu Salles,
rapaz. Não, ainda não. Ainda tem que comer muito feijão com arroz pra chegar no peso de um Dudu Salles, cara. Nosso amigo Pablo de Assis, lá do Metacast e também do Nerd Express, ele também tem um podcast musical, olha
Sim,
só.
Sim, a playlist,
Sim,
né?
Sim, Nerd Express Playlist, onde nas últimas edições ele tem colocado essas playlists na mão de convidados. E dessa vez, não tinha ninguém melhor pra chamar, chamou a mim.
E aí, o Okitok escolheu todas as músicas que ele não tem corro de colocar na Máquina do Tempo e colocou lá, cara. Ficou do cacete. Eu posso dizer que ele ressuscitou uma música que marcou a minha adolescência e eu me amarro demais. Vale a pena ir lá e ouvir. Vai ter o link aí no post.
É assim que a gente conhece o passado das pessoas, tá vendo? Como é que tu vai me gostar de uma música daquela que fez a tua adolescência com aquilo, cara?
Porra, cara.
Meu Deus do céu.
Aquilo era muito bom.
Pra mostrar que são, tu não é. Ouçam lá por sua própria conta e risco, eu não me responsabilizo por qualquer dano mental e vai ouvir aquela edição Nerd Express camisa de força. Chutei o pau da barraca. Eu tava muito doido quando o Paulo me chamou pra fazer aquilo lá e o resultado foi aquele. Não me culpem depois.
Muito maneiro, cara.
Loucos também são aqueles que participaram da promoção Mate o Seu Pixel.
Exatamente, meus amigos. E nós temos aqui os dois vencedores dessa promoção que mandaram respostas extremamente criativas e dedicadas para valer o prêmio.
Olha só, mas que mandaram respostas criativas para qual pergunta?
O que acende o seu fogo?
E eu tô com medo dessas respostas, hein? Primeiro ganhador!
Foi André de Paula, que mandou, cara, um poema a lá de Morrison, cara, como ele mesmo chama, Mr. Mojo Rising.
Olha só, pai.
Ele escreveu uma homenagem que acende e acenderá meu fogo, a alma, o corpo, o ser, a divindade mulher. Olha só, rapaz.
Tá apaixonado. Música de clima para poema, dedicado à divindade mulher.
Como uma pira sem cessar, ela me envolve até os extremos, revela uma brisa suave, ardente. Seus cabelos tocam como brasa em minha face, intensamente sua pele se funde à minha, labaredas em seus olhos hipnotiza-me. Deus, como pode? Senti-la me queimar de dentro a fora, acendo o meu fogo, me ofereço, ela se propõe a me queimar.
Olha só, palmas para André de Paula.
Palmas, palmas, palmas.
Palmas para André de Paula, que mandou um poema todo inspirado, ganhou pra hoje. Vai ficar feliz, a mulher vai ficar mais feliz ainda quando ganhar a camisa Light My Fire que ele tá concorrendo.
André, a gente vai entregar o seu e-mail para a Dead Pixel. Lembre-se que você tem que ter um cadastro lá para poder receber a camiseta. Usa esse mesmo e-mail que você usou para poder reconhecer quem é você.
Vai lá, www.deadpixel.com.br. E o nosso segundo ganhador, Leandro Bucol,
é um ouvinte nosso aqui da casa, rapaz, que sempre manda e-mail. E é o Vital Brasil!
Zil, Brasil! Olha o Brasil aí, marcando golaço! Aqui na
ele colocou que o que acende meu fogo é uma mistura explosiva de rock and roll, mulheres, álcool, mulheres, $100,000 e, claro, mulheres.
No melhor estilo pica-pau.
Rock and roll, mulheres, álcool, mulheres, $100,000, mulheres.
Essa é a resposta do Vital Brasil do Rio de Janeiro, que não é do Acre.
É, bem de longe, né? Ou não, né? Se o Acre for no Projac, é aqui pertinho.
É o Projac?
Vamos agora ler os e-mails, né?
Ah, tá na hora,
primeiro,
né?
Primeiro e-mail que vamos ler é o e-mail do Ivan Silva sobre a edição 49 de Rock Independente.
Mais e-mails de Rock Independente? É. Aliás, eu tenho percebido que os nossos passageiros, eles mandam sempre e-mails relativos a 2 a 3 programas atrás.
É, eu acho que eles escutam de 2 em 2, algo assim. Muitas pessoas falando sobre o Rock Independente, né, cara? Foi um sucesso acima do esperado.
Pô, eu fiquei impressionado com esse retorno,
também,
cara.
Também, gostei pra caramba.
E aí, o que o Ivan nos conta?
O Ivan fala que ficou impressionado com o episódio. Pensei, antes de começar a ouvir, lá vem umas musiquinhas, quero ser Fresno, Cine, etc.
Ó, oh, homem de pouca fé. É isso.
Aí ele continua falando que nunca mais irei repudiar o rock atual brasileiro. Eu curto umas músicas alternativas e quando comecei a ouvir The Gem, ficou clara a inspiração do Interpol na música tocada. Adorei a banda.
Olha, só nunca tinha parado pra pensar na influência do Interpol na banda. É, pô, cara, prestar mais atenção nisso, com isso na cabeça.
É, vou ouvir pensando nisso. E ele continua, porém o mais impactante foi o Fábio Pena. Quero o CD dele agora.
Eu também.
Aliás, no momento estou procurando informações sobre o talentoso rapaz.
Informação sobre ele que não falta. O cara tem MySpace, tem trama virtual, tem uma porrada de site por aí, tem canal no YouTube. Faz um Google aí.
Exatamente,
faz um Google, cara, com o nome dele que tu vai, não vai faltar.
E outra coisa, hein, Ivan. Lembra, no post da edição 49, tem o link direto para um desses sites dele que dá link para todos os outros sites. Eu acho que a gente colocou o link do Facebook que abre para todos os outros sites. Então, em algum lugar você vai encontrar todos os caminhos para encontrar Fábio Pena.
Aí é por sua conta.
E ele termina mandando aquele abraço do residente de Curitiba que limpa a casa enquanto ouve o podcast Máquina do Tempo.
Se a casa fica limpa depois do final do podcast.
Valeu, né? Ivan, cara. Obrigado pela sua participação e procura aí o Fábio Pena que vale a pena.
É isso aí. Aí. Antes da gente passar pro próximo e-mail, aproveitando que a gente tá falando do programa de banda independente, eu queria ler um rápido comentário do nosso querido arroz de festa Dudu Salles, que comentou sobre esse programa lá no post do Máquina do Tempo. Eu tenho que ler isso aqui. Olha só o que ele escreveu. Quando o Ok Tok falou qual tema seria esse episódio, tive certeza de que ia odiar e não conseguiria passar nem da metade dele. Mas não é que eu me surpreendi. Eu ouvi o programa todo. E tirando as últimas músicas, curti muito. Parabéns pelo episódio. Muito obrigado, Dudu Salles. Aí. Adorei ver que o programa realmente surpreendeu. Vários ouvintes ficaram surpresos, tanto quanto nós.
Se você ainda não ouviu, corre lá e escuta. E lembre-se, galera, nós já estamos preparando a segunda edição do programa Rock Independente. Então mandem material pra gente. podcast@maquinadotempo.blog.br. Pra encerrar, o e-mail aqui do Almighty.
Almighty, olha só, rapaz. Esse é novo, hein?
Sim, sim, cara. Vamos ver aqui o que o Almighty diz. Ele fala que comecei a acompanhar suas viagens a partir do Woodstock, pô, recente. É. E agora não perco mais a carona do DeLorean. Opa, valeu, Almighty.
Seja bem-vindo, mais um aí pro DeLorean. Acho que a gente vai ter que trocar pelo trem. Esse e-mail que ele tá falando é de relativo a qual programa?
Les Paul.
Ah, esse é relativo ao último programa.
Exatamente. E ele continua aqui falando que confesso que eu só descobri que Les Paul era uma pessoa há cerca de 4 anos. E eu tenho uma guitarra Les Paul. Shame on me. Realmente, cara.
Que isso?
Tem uma Les Paul nas mãos.
E não sabe qual era a origem daquele nome.
Agora, você combina com aquele comercial que a gente colocou lá no post da cerveja. Caixa perfeitamente. Você é praticamente aquele guitarrista lá.
Olha só.
A seleção de músicas, como sempre, de ótimo bom gosto. Algumas eu ainda não conhecia e isto é muito bom, conhecer coisas novas. Aproveito e indico uma banda independente para o podcast futuro. Poison God. Os caras são meus amigos, extremamente profissionais e bom, já gravaram uma demo e um debut. E ambos estão disponíveis gratuitamente no site deles. Aí ele coloca aqui o link do site e a gente pode colocar
ainda
ali
também. Ainda não ouvi não. Vou prestar atenção, Mike, assim que a gente tiver um tempinho, parar pra ouvir o Poison God direito.
Aí. É uma banda, ele fala aqui que é uma banda de thrash metal. Oh. Pra quem acha que só tá rolando fresno por aí no cenário brasileiro.
Pois é. Toma, né? Toma na orelha.
E ele ainda comenta aqui um pouquinho sobre o podcast 49 de rock independente, falando que gostei muito das bandas independentes que vocês mostraram. Principalmente o King Bird e a banda das meninas francesas.
Ah, eu tô apaixonado por aquelas meninas do Bad Dog, cara. Não canso muito de dizer bom. Isso.
E nós concordamos com você, cara. Realmente tem muito talento escondido por aí.
É verdade, cara. Valeu, Almighty. Manda mais e-mails aí pra gente pro podcast@maquinadotempo.blog.br e que a gente vai continuar lendo aqui nas próximas edições.
E agora, Octo?
Agora, chega de papo e bora pro som do ano satânico de 1966.
Vamos logo começar este programa com eles, os Fab Four, tocando no Eleanor Rigby na Máquina do Tempo.
Up the rice in the church where a wedding has been. Lives in a dream, waits at the window, wearing the face that she keeps in a jar by the door. Who is it for? All the lonely people. Where do they all come from? All the lonely people. Where do they all belong? Father Mackenzie, writing the words of a sermon that no one will hear. No one comes near, look at him working, darning his socks in the night when there's nobody there. What does he care? All the lonely people, where do they all come from? All the lonely people, where do they all belong?
Don't be slow. I'm a no-no. I'm a no-no. a little break, but we'll be back in a while, so don't nobody go nowhere.
E estamos de volta e você acabou de ouvir I Want You do Bob Dylan, do álbum genial Blonde on Blonde.
Genial!
Olha, que mesmo você que não curte Bob Dylan, eu já estou começando a aceitar que existem várias pessoas que não curtem Bob Dylan por causa do seu jeito de cantar, mas o papel dele para a música é indiscutível.
Mas até aí, meu amigo, eu nunca neguei isso. Se você pegar em todos os programas do Máquina do Tempo, você vai ver que eu sempre falo que não gosto de Bob Dylan, porém, nunca neguei a importância histórica do cara na música, até mesmo na consciência política da juventude, na época em que ele atuou muito, né? Na época em que ele produzia muita música.
Sim, sim, cara. E olha só, este foi o primeiro álbum duplo da história do rock.
Olha só, Bob Dylan inovando.
Exatamente, antes de Dylan ninguém ousava fazer isso. Era material demais num único álbum, envolvia investimento, envolvia aceitação do público de comprar um álbum que vai ter que pensar que ele tinha na época lá do A, B, C e D.
Exato.
Então era uma extensão de música muito grande num tempo em que você não tinha players portáteis.
Só ter lado A e lado B, né? Um disco todo lotado. A galera da época já achava que era coisa pra caramba. Imagina dois assim, caraca, quatro lá, meu Deus, o que, é que eu vou fazer com isso tudo? Eu vou levar um ano pra ouvir esse troço.
Exatamente,
todo.
Exatamente, cara. E ao mesmo tempo, Blonde on Blonde foi primeiríssimo grande trabalho do Dylan com o rock, assim. Foi a peça genial e fundamental da carreira dele como rock. Até então ele vinha muito do folk. Aqui ele falou, cara, eu faço rock também. E é assim o meu rock. Com muita influência do folk, mas é assim.
Maravilha, cara.
E, cara, teve um sucesso tão grande, que permitiu, óbvio, que a ousadia fosse repetida mais tarde, né? Que outras bandas lançassem álbuns duplos. Eu acho até que tem uma coisa meio de tempo. Mais tarde eu vou falar um pouco disso de novo. Mas é meio que, ao mesmo tempo que era muito ousado, era uma coisa necessária a se fazer. Mas quem teve currones de lá e fazer...
Precisava alguém com ovos entre as pernas, né? Pra ter coragem de fazer um negócio desse e lançar primeiro, né?
Eu acho que isso tem um pouco a ver com a importância do próprio Dylan no mercado, né? A carreira dele não pode ser descrita como cautelosa. Ele não é um cara cauteloso. Ele não tem medo, entendeu? De, ah, vou agradar, não vou agradar. Ele não faz questão.
Sim.
Assim, ele acaba agradando. Ele acaba tornando-se um gênio, ou não, para algumas pessoas. Por isso que ele vai lá e canta com aquela voz dele, né? Isso é prova de que ele não tem medo.
Né? Quem gostou, legal. Quem não gostou, vai se fuder. Com todo respeito.
É, quem consegue passar por cima da minha voz, ótimo. Quem não consegue,
exatamente.
Foda-se.
E antes disso, nós ouvimos um dos maiores sucessos que a mídia televisiva já produziu, cara.
Cara, eu fico sempre impressionado com essa banda, cara. Banda? Ou seria isso uma banda? Ou é um programa?
Ah,
o que é isso,
excelente,
né?
Pergunta. Vamos explicar isso agora. Nós acabamos de ouvir Last Train to Clarksville com The Monkees, direto do primeiro disco deles. No começo, The Monkees não era uma banda, mas sim um programa televisivo criado pela NBC. Os produtores da NBC queriam fazer uma espécie, ao mesmo tempo, uma chacota e uma homenagem aos Beatles. Então eles queriam fazer um programa.
Na verdade, produtores da NBC queriam ganhar dinheiro às custas do Beatles, gastando menos.
Não,
entendeu?
É óbvio.
Em vez de contratar os Fab Four, contrataram esses os macaquinhos.
Com muito pouco dinheiro mesmo, cogitaram de chamar algumas outras bandas famosas pra fazer isso aí, como por exemplo o Loving Spoonful. Mas a reunião de cúpula da NBC pensou, não, vamos chamar gente desconhecida mesmo, e vamos fazer teste com a galera toda, e vamos tentar montar uma banda aqui do zero, só com gente desconhecida. Um monte de gente foi fazer teste, inclusive algumas figuras na época desconhecidas, como o Stephen Stills, que tinha uma banda chamada Buffalo Fish, e nessa banda ele tinha o guitarrista Peter Tork, que era de Nova York. O Stills faltou no teste, não quis ir, e disse, ah, Peter, vai você então, vai você lá. E Peter Tork se tornou um dos membros do Monkees, que assumiu o baixo, teclado e voz. O cara era o homem dos mil e um instrumentos, o cara tocava
tudo. Sabe o que, que tá me ocorrendo aqui? Olha onde nasceu os ídolos, rapaz.
American Idol. Tá pensando que começou como? Mas aí é que dá. Não era um show de calouros. A
Sim.
escolha do público, ao contrário do American Idol, do Ídolos, etc., não
Foi
era
uma
aberta.
Escolha de elenco, portas fechadas.
Exatamente,
né?
Era portas fechadas, só com os produtores. Então entrou o Peter Tork, o baterista Nick Dolenz, entrou o David Jones na voz e percussão, o David Jones já era ator, e entrou o Mike Nesmith na voz e guitarra. E os quatro formaram, então, The Monkees. Cada um com suas personalidades diferentes que toda semana apareceu na televisão, passando suas incríveis aventuras de como pagar o aluguel no fim do mês.
Cara, vamos procurar alguma coisa disso no YouTube, né? E colocar aqui no post para as pessoas verem.
Ah, vamos, cara, vamos procurar alguma coisa de Monkeys, cara. Eu adorava. A série The Monkeys passou no Multishow durante um tempo, naquela faixa de horário que eles tinham alguns anos atrás, só trazendo séries antigas, ressuscitando séries antigas. E eles passaram Monkeys, cara, eu assisti todos. Era muito engraçado, era muito bom. No começo era realmente sériezinha de comédia com claquete, sabe, risinho, etc. E apesar deles serem músicos, apesar deles tocarem, os produtores preferiram que outros músicos, vamos dizer entre aspas, de verdade, né? Porque eles também eram de verdade, mas outros músicos tocavam as músicas deles e eles só cantavam, eles entravam no estúdio só pra cantar. E uma porrada de gente fez música, compôs música pra fazer parte desse repertório que tocava no programa. É, gente tipo Neil Sedaka, Neil Diamond, Glen Campbell.
Caraca.
Glen Campbell compôs música pra série do The Monkeys, pros Monkeys. Que eles cantarem. Explodiram assim, mais que os Beatles na época, assim, nesse ano, sabe? Ou tanto quanto. Claro, o merchandising muito forte. Aí tinha camiseta, chiclete, cabide dos Monkeys para você comprar, escambar quatro. E aí eles lançaram o primeiro disco. Obviamente chegou logo no topo das paradas.
E aí eles deixaram de ser apenas um programa e viraram uma banda.
Ou quase isso, ou pelo menos veio a vontade de ser. Tanto que, logo no finalzinho de 66, eles brigaram muito com a produção, dizendo exatamente isso. Porra, peraí, nós somos uma banda e nós não trabalhamos na produção do nosso próprio disco? Que papo é esse? Peraí, vamos começar a trabalhar nessa história aí direito, cara. É o que a gente quer participar, a gente quer começar a compor, a gente quer começar a produzir, a gente quer tocar no próprio disco. E enquanto essa briga rolava, os Monkeys já tinham gravado o suficiente para uns 6 meses já de programa. Eles conseguiram o tempo suficiente para entrar em turnê. Fizeram um puta sucesso e quiseram, a partir daí então, começar a trabalhar nos próprios discos. Em 67, quando eles finalmente conseguiram e começaram a produzir os próprios discos, eles fizeram mais uma turnê pelos Estados Unidos, onde eles trouxeram um certo guitarrista, um negão que nasceu em Seattle, mas estava fazendo sucesso na Inglaterra.
Olha só, rapaz. O mestre.
O mestre. Portanto, agradecemos aos Monkeys pela divulgação de Are You Experienced? Cara,
pronto, acabou. Agora eu sou fã dos Monkeys. Vou andar com camisetas, vou comprar cabide.
Vai pendurar sua camiseta dos Monkeys Bottom. No cabide dos Monkeys. É. O resto a gente conta quando a gente fizer outros programas de anos mais à frente. Basta dizer que os discos seguintes dos Monkeys foram musicalmente fantásticos. Os caras conseguiram deixar de ser um elenco e virar uma banda de verdade sem nada a dever pros Beatles.
Já que você falou dos Beatles,
por favor,
foi com eles que nós abrimos este programa com a música Eleanor Rigby do álbum Revolver. E eu pergunto, o que são estas cordas?
Só dois nomes. George Harrison.
Cara, a gente já falou na edição anterior que George Harrison era praticamente, assim, na minha opinião, o melhor dos Beatles.
Na nossa opinião.
É, e cara, e não é só isso. Se a gente parar pra pensar, tudo mostra que os Beatles mudaram em Revolver. Vamos lá. A declaração de Paul McCartney. Mais tarde ele fala que estava cansado de fazer algo que as pessoas podiam dizer que já ouviram antes. Sabe, ele estava cansado disso. A insatisfação de George Harrison com o produto que os Beatles estavam fazendo.
Exato.
Também declarada mais tarde, que ele queria fazer mais. As brigas de Paul e Lennon,
direto,
constantes. A capa do Revolver, criada pelo Klaus Voormann, que ele mistura ilustração com colagens, saindo daquele universo controlado que eram as fotinhas posadas dos Beatles.
Sim, sim,
O nome do álbum, eles saíram daqueles nomes
bonitinhos
para as mamães comprarem e os pais aceitarem, para Revolver, um nome dúbio, né? Você pode tirar dezenas de interpretações dele.
E nenhuma delas é doce.
E nenhuma delas é adocicada. Exatamente, cara. É, e pra mim, isso tudo marca o que eu posso chamar de a maturidade dos Beatles. Eles cresceram, eles ficaram mais velhos, eles transbordaram isso nas músicas deles. Eles deram um tiro com este álbum, que mais tarde foi atingir um alvo chamado Sgt.
Pepper. Foi o início de tudo.
Início e fim, né?
É. Sem falar que esse disco também é conhecido como George Harrison e Seus Amigos. Né? Sério.
Eu nunca tinha ouvido isso.
Ah, esse disco é conhecido. Foi o disco em que o George mais mostrou seu talento. tanto assim, mais mostrou sua criatividade musical, seu talento com guitarra, seu talento como músico. Beatles não é só Lennon e McCartney, eu também tô nessa porra, dá licença.
Pô, pena que acabou antes do Ringo poder fazer isso também, né? Não é a primeira vez que a gente fala desse álbum aqui, a gente já falou dele no programa de drogas. Esse álbum tem uma representação tão grande e ao mesmo tempo ele é tão pouco aplaudido na música. É meio curioso isso, porque Go Get Some Time in My Life inspirou Earth, Wind & Fire. Os Chemical Brothers basearam uma boa parte da sua carreira em Tomorrow Never Knows. The Jam pegou coisas de Start, de Taxman. Então assim, isso influenciou muitas coisas. E este álbum é um marco, sim, na história da música.
Eu ponho ele aí pau a pau com o Sgt. Peppers. Eu ponho ele pau a pau com o álbum branco. Sabe, eu acho ele realmente muito importante.
Idem, 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 cara. Tá aqui a nossa homenagem ao Revolver e George Harrison Friends.
Exatamente. Vamos pro próximo bloco, cara?
Vamos para o próximo bloco.
Então a gente começa com A Vida e Obra de Eric Clapton. Com o primeiro disco do Cream, vamos ouvir NSU na Máquina do Tempo.
You know somebody else that can play the guitar.
Thank you. and why nobody can give me a simple straight answer.
Estamos de volta e nós acabamos de ouvir Happiness 10 Years Time Ago, do Yardbirds, sim, da banda que um dia já foi de Eric Clapton.
E agora está na mão de...
Nesse disco, no disco Roger the Engineer.
Também conhecido, né, como Roger the Engineer.
Também conhecido como Roger the Engineer. Você já viu um disco com três nomes?
Não, eu achava que esse disco só tinha dois.
É o mesmo disco, ele tem três nomes. Eu ainda nunca vi um negócio igual. Na França, ele foi chamado de Over Under Sideways Down. Nos Estados Unidos e na Alemanha, ele ficou conhecido só como Yardbirds. E no resto do mundo, como Roger the Engineer.
Como nós estamos aqui no resto do mundo.
Exato, então a gente fica com Roger the Engineer mesmo. É o primeiro disco, eu não vou dizer que é o primeiro disco com o Jimmy Page no lugar do Eric Clapton, porque ele gravou ainda uns outros dois ou três singles antes, entre o último disco com o Clapton e esse primeiro. Mas o Roger the Engineer, ele pode ser considerado, na verdade, o primeiro disco do Yardbirds como obra, porque todos os discos anteriores, seja ele single, seja ele disco completo, etc., era na verdade uma coletânea de um monte de música que os caras faziam de várias épocas separadas. Os caras só juntavam no caldeirão e mandavam vir. Esse disco foi o primeiro realmente que a galera sentou, vamos fazer todas as, da primeira à última música pra esse disco, todo bonitinho, vamos produzir ele direito, vamos brincar um bastão bastante aqui com produção musical, Escambau A4, e vamos fazer o disco direito.
Agora eu fiquei com uma dúvida, Ok. Você falou do Jimmy Page. A guitarra deste álbum não está na mão de Jeff Beck?
Na verdade, são dois guitarristas, né? O Yad Birds começou com Jeff Beck e Eric Clapton. O Eric Clapton saiu, depois, entre outras participações, acabar no Cream, como nós ouvimos aqui, mas a gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Enquanto isso, quem ia ficar no lugar do Clapton, cara? O Jeff Beck lembrou daquele amigo dele, de infância ali, de jogar bolinha de gude na calçada. Seu grande amigo, parceirão, Jimmy Page. E aí, Jimmy, tá a fim de entrar aqui no Yad Birds, não sei o quê? Não, cara. O Jimmy tava começando a sua carreira como músico de estúdio, tava ganhando sua grana, não vou entrar em banda agora não, cara. Aí, valeu. Bom, beleza. Enquanto tava sem guitarrista, Chris Dreja, não sei como é que se fala o nome desse cara, que era outro integrante da banda, ficava meio alternando, né? Eles ficavam meio se revezando entre baixo, guitarra, nos shows. E teve um belo show em 1966 em que o Jimmy Page estava lá na plateia assistindo Yad Birds tocar. Assim, o Jeff Beck já entrou puto porque todo mundo na banda já tinha enchido a cara, tava entrando no palco mango assado. O Keith Relf tava muito doidão, cara. Assim, errando a letra pra cacete, tropeçando. Pra você ter uma ideia, o show acabou com o Keith Relf caindo em cima da bateria e desmaiou. Ele lá ficou.
Caraca, teto preto.
Foi o que aconteceu com o cara. O cara chapou, caiu na bateria e lá ficou. O cara saiu carregado, o resto da banda carregando o cara, todo mundo vaiando, todo mundo xingando, e o Jimmy Page calando de rir no chão.
Caraca, que molequinho escroto esse, amigo de infância.
O Jimmy Page no melhor estilo escrotismo. Se fudeu!
Cara, que invejinha, hein, cara?
Invejinha? Invejinha nada, cara. Quando acabou o show, o Jimmy Page foi lá pros bastidores, o Jeff Beck todo envergonhado, né? Porra, cara, desculpa, não é essa não é a banda que eu quero mostrar, que não sei o quê. O caralho, compadre, eu tô dentro dessa banda e vai ser agora. Sim, o Jimmy Page se amarrou na parada. E ele entrou como baixista, veja bem, ele começou como baixista. O Chris Dreja tava segurando na guitarra, só depois é que eles trocaram e o Jimmy Page seguiu como guitarra normal.
Olha só, cara.
Roger the Engineer tem uma grande importância aí pro Yad Birds, por mostrar a grande parceria entre Jimmy Page e Jeff Beck, como parceiros de composição, parceiros de guitarra, que, porra, foi um trabalho do caralho. Né? O disco ele ficou tão forte que eles foram abrir o show dos Rolling Stones. E os Stones ficaram impressionados com aquele som. Caralho, maluco, a gente não faz um troço tão pesado assim, não. Menos, Batista, menos!
Eu ia falar disso agora. Eu acho assim, a importância deste álbum pra música, pro rock, é tão grande que mostra o impacto da dupla Beck Page, sabe? Já trazendo coisas de heavy metal, cara.
Exatamente.
E já trazendo coisas de psicodelia.
Total. Vou começar pela capa. É.
Então, como a gente tá falando de mudanças de estilo, né, cara, e de mudanças de banda, foi com a saída do Yardbirds, procurando novos sons, uma coisa mais pura, que Eric Clapton buscou novos caminhos. E aí ele encontrou um carinha chamado John Mayall. Não sei pronunciar direito o nome dele, eu acho que é John Mayall.
John Mayall. Assim.
E eles produziram um álbum com a banda, né, John Mayall with Eric Clapton, chamado Blues Breakers, com a música Hide the Way, que nós ouvimos antes de Yardbirds.
Muito bom, hein?
Basta dizer que foi durante o lançamento deste álbum que começaram a aparecer as pichações nos muros londrinos Clapton Scott.
Foi aí que tudo começou, olha.
Foi assim. Aí que tudo começou, cara. Ele tinha realmente acabado de sair do Yardbirds.
Sim.
Encontrou no John Mayall uma figura que tinha uma afinidade musical com ele muito grande, com o que ele queria fazer. Ele queria levar o Mississippi pro Tamiza. E ele consegue isso, porque ele encontra essa afinidade com o John Mayall, encontra uma figura até paternalista ali, que ajuda muito ele na produção, no profissionalismo do trabalho, uma série de coisas. E na seleção de um repertório, cara. Essa música, Hideaway, é do clássico Freddie King. Ui. E é onde o Clapton se balda no blues.
Agora eu tô em casa, né? Dá licença que agora vamos
jogar. Claramente o Clapton ali, cara, brinca com as cordas, lamenta com as cordas. Ele, sabe assim, vai à loucura. Claramente, depois que você escuta este álbum, você fala, ah, então era isso que ele tava procurando. Genial, um álbum que vale a pena ouvir de ponta a ponta e curtir. É uma pérola do blues britânico.
A participação dele com o Mayall realmente foi uma coisa entre safra, né? Enquanto ele tava fazendo esse trabalho, os fãs, que já eram loucos pelo Clapton na época do Yardbirds, quando ele saiu do Yardbirds, todo mundo ficava, caraca, e agora? Qual será a nova banda de Clapton? Ele tá fazendo um monte de participação por aí, ele tá tocando com o Mayall, ele tá tocando com a galera do Powerhouse, que foi uma, tipo, super banda, né? Já com integrantes de outras bandas. Mas, cara, cadê aquela banda que vai ser a nova casa do Clapton? A nova casa do Clapton viria a partir do Powerhouse, porque foi lá que ele encontrou, que ele conheceu e encontrou o Jack Bruce,
olha só,
que era baixista do Graham Bond Organization. Se afinaram, vamos fazer um trabalho junto? Vamos fazer um trabalho junto. Beleza, a gente só precisa de um batera. Chama o Ginger Baker, que também era do Graham Bond, e assim nasceu o fantástico power trio Cream, que lançou o seu primeiro disco Fresh Cream em 1966. E nós ouvimos no início desse bloco a música NSU.
Cara, eu não tenho muito o que falar sobre Cream, a não ser abrir a boca e deixar a barba cair. Quando eu penso que esse power trio tem uma história tão diversificada, chegou neste produto final, e aí você para pra pensar que no mesmo ano tem um Blues Breaker.
Exato.
Que você fala, cara, é o mesmo guitarrista? Aquele que fez aquele bluesão carregado, é esse que tá fazendo isso agora?
É o mesmo cara que, junto com o Ginger Baker e com o Jack Bruce, se vestiu de soldado, de pracinha, e os três subiram no palco no último dia do histórico festival de Isle of Wight, aquele festival de Isle of Wight, sem ter nenhum disco gravado, sem ter nada, sem ter porra nenhuma pronta. Os caras não tinham nem repertório, não tinham nenhuma música pronta, eles só tocaram um blues antigo. Claro, todas as gravadoras, todos os selos estavam lá naquele show. Viu aqueles três? Caralho, essa é a banda do Clapton, fodeu, ele tem que ser meu. Essa banda tem que ser minha, essa banda tem que ser do meu selo. Agora.
E aí começou a briga. O leilão.
E aí começou o leilão. Já temos banda, já temos gravadora, já temos prazo pra lançar o disco, agora só falta fazer as músicas. Eles se enfiaram num estúdio em Londres e fizeram aquela produção assim, extremamente organizada, né? Jam sessions, a torta e direita até as 3 horas da manhã. Vamos brincar na mesa de som como se fossem três macacos, sabe? Batendo com monolito. E vamos experimentar de tudo. Vamos botar eco, distorção, sobreposição de som. Vamos fazer tudo. Sabe pinto no lixo? Era assim que eles estavam.
Peraí, só um minuto aqui, Toque.
Vamos lá, o que você tá escrevendo aí? C, L, I, O, Q, G, O, É com O só, tá? Isso aí. Olha só que bonito.
Ah, ficou bonito. Pronto. Tem meu próprio Clapton's God.
Olha aí. Vamos dar o mérito também. Cream não é só Eric Clapton. Jack Bruce e Ginger Baker são dois caras que estão no mesmo nível.
Sim, concordo plenamente, cara. Não, aquilo ali foi um encontro de titãs.
Foi um casamento perfeito, cara. É incrível que nesse caos todo, como eu falei, nasceu um disco do caralho como Fresh Cream. Eu acho que é um dos primeiros blues pesados que a gente conheceu na história, né? Junto com o Yardbirds, do Roger the Engineer, que saiu no mesmo ano que a gente
ouviu. E com muita experimentação, né, cara? Com muita loucura.
Os anos 60 foram os anos da experimentação.
E já que a gente tá falando de experimentações, nós vamos abrir o próximo bloco com o produto consolidado deles, Rolling Stones, tocando Under My Thumb no álbum Aftermath, na Máquina do Tempo.
Sorry. girl under my thumb. She's the sweetest pet in the world. It's down to me. The way she talks when she's spoken to, down to me. The change has come. Under my thumb, her eyes are just kept to herself. Under my thumb, well, I can steal them to someone else. It's down to me. Oh, that's what I say. The way she talks when she's spoken to, down to me. The change has come. She's under my thumb. Say.
As for you, I'll be back up here in an hour, so you better not be.
Nobody knows, nobody sees, but what you can do when you're just pleased, which is most of the time. Not me. Yeah, my plea. Stay, get out of my life. You ain't my wife. I pretty choose to be. Yeah, hear my plea, plea. You will be sorry when you wake up tomorrow and you need my love. I won't speak my love. You won't accept the fact that I'm not ready for the death above. Forever love. But the look on your face, you decided to make it to another place. I'll see you around, my sweet. Won't you please hear my plea? The fact that I'm not ready for the death of our forever love. From the look of your face, you decided to make it to another place. I'll see you around, my sweet. Won't you please hear my plea, plea. Ah, nobody knows, nobody sees, that what you can do. You're just pleased, which is most of the time. Not me. Won't you please hear my plea? Look what you're doing to me. Won't you please hear my plea?
Are you telling me that you built a time machine out of a DeLorean?
The way I see it, if you're gonna build a time machine into a car, why not do it with some style?
You You didn't try to call me. Why didn't you try? Didn't you try? Didn't you know I was lonely? No matter who I take home, I keep on calling your name. And you, I need you so bad, 'cause you're the one, babe. Tell me who's loving you now, 'cause it worries my mind and I can't sleep at all. I stayed home on Friday just to wait for your call. And you didn't try to call me. Why didn't you try, didn't you try, didn't you know it was lonely? No matter who I take home, I keep on calling your name. And you, I need you so bad, 'cause you're the one, babe. Tell me who's loving you now, 'cause it worries my mind and I can't sleep at all. I stay home on Friday just to wait for your call. I can't say what's right or what's wrong, but I love you. All you gotta do is call me, babe, 'cause I want you. You make me feel so excited, girl. I got so hung up on you from the moment that we met, and no matter how I try, I can't keep the tears from running down my face all alone in my place. You didn't try to call me. Why did you try, did you try, did you know I was lonely? Why did you try, did you try, did you know I was lonely?
I stayed home all afternoon, man, I was working on my car. I fixed the upholstery. I fixed the seat so it would tilt back. We were going to go to the drive-in, and you didn't call me, man. It was Friday night. I remember, man, it was 9 o'clock, and I was sitting at home. I was still watching television, and you didn't try to call me. We've been going steady for 6 weeks, and I thought you were my teenage thrill. I thought you were my teenage old man, but you didn't call me. I dig you so much, man. Why didn't you call me? If you could have seen me in the afternoon, it was hot out there. Even watched the car.
E estamos de volta e você acabou de ouvir uma das coisas mais calmas que tem no álbum Freak Out do The Mothers of Invention, a música You Didn't Try to Call Me.
Olha só, rapaz, coisa linda, Mothers of Invention. Uma das coisas que eu mais gosto no Máquina do Tempo é de poder divulgar bandas, ou novas, ou antigas, etc., que quase ninguém conhece.
Sim, cara, e The Mothers of Invention, antes chamada de The Mothers, só que o pessoal da gravadora ficou maluco quando viu o produto final na mão e falou, cara, isso não vai dar certo. E aí falou, não, muda o nome da banda, vai ser The Mothers of Invention. Porque, cara, Frank Zappa, ele expande toda a sua experimentação neste álbum, na minha opinião. O nome Freak Out é bem propício ao álbum.
Freak Out é um nome propício para toda a carreira de Frank Zappa, ponto.
Mas eu acho que aqui, neste álbum, ele nasce esse compositor insano.
Ah, sim.
Olha só, a gente falou ali do Blonde and Blonde, do Bob Dylan, que foi o primeiro álbum duplo, né?
Sim.
Este foi o segundo álbum duplo da história do rock.
Que era corrida, eles perderam por um nariz, é isso?
Mais ou menos. Perderam acho que por meses, poucos meses de diferença. Oh. Talvez o resultado de Blonde and Blonde tivesse feito o Frank Zappa falar, olha só, então beleza, vamos colocar mais esse aqui, ó, essas outras loucuras.
Que medo.
Porque o álbum é cheio disso. Cheio de loucuras, polêmicas. As músicas trazem de tudo um pouco e muito mais. Sabe, pra lembrar um pouco aqui, a gente tem a crítica à autoridade que é feita com a música Who Are the Brain Police. A gente tem uma paródia à industrialização do pop, até uns The Monkees da vida. Eles parodiam Sim. isso com a música Go Cry on Somebody Else's Shoulder.
Nossa senhora.
E cara, ele tem aquela loucura final, que é uma insanidade, que é The Return of the Son of Monster Magnet. Cara, que tem conversas, gemidos, sexo, alucinações, tudo no meio da música.
Anos 60. 1966, para ser mais específico, o ano do Capeter. E Frank Zappa, que é o grande alquimista do rock, me vem com um álbum duplo. Ah, tu vai me dizer que não é realmente a preparação do fim do mundo, vai.
Você sabe qual é a declaração dele, né? Eu acho que na autobiografia dele, ele fala que nessa época ele não usava drogas.
Aham. Sei.
A gente não usava, nessa época não usava drogas.
Aham, e o Tim Maia era branco. O Tim Maia era caucasiano. Sei. Ô Tim, fala aí, Tim, o que você acha do Frank Zappa não usar droga? Vai, fala aí.
Agora eu vou filosofar. Tudo é tudo e nada é nada.
Cara, esse álbum deve ser ouvido. Não é um álbum fácil de se ouvir, não. Varia muitos estilos. Ele é bem complexo, até cansativo. Ele é longo, né? É grande. Uhum. É um álbum duplo que tem praticamente o último lado, né? O lado D. É quase toda essa música, The Return of the Son of Monster Magnet. E ela é cheia de barulhos, cheia de sons, gemidos, como eu falei e tal. Então não é um álbum muito fácil de se ouvir, não. Mas ele tem que ser ouvido pra gente já entender.
Ou pelo menos tentar.
O que que vai acontecer, ou tentar entender, o que que vai acontecer mais tarde, né? Década de 70, o que que vai acontecer na carreira do Zappa, por que que o Zappa é tão importante pra música, porque que vários músicos, diferente do público, né? O público não tende a citar tanto ele, mas diversos músicos viram e falam, cara, porque foi ali ouvindo o Zappa que, porque foi ali quando o Zappa fez que, porque quando não sei o que fez que. Vários citam ele como fonte de inspiração, referência, ousadia, alquimia e por aí
vai. Eu tenho medo da mente do Zappa, sabe? se em vez de fazerem o filme Quero Ser John Malkovich, fizessem Quero Ser Frank Zappa e entrasse na mente dele pra tentar entender, cara, eu não veria esse filme, porque eu teria medo.
Ah, muito bom, muito bom.
E antes disso, nós ouvimos mais um primeiro disco, cara, olha só quanta gente boa se lançando em 1966. Nós ouvimos Buffalo Springfield tocando Leave, do disco Buffalo Springfield. Que originalidade, né, cara? Todo mundo lançava o primeiro disco com o próprio nome. Mas essa história começa lá no nosso primeiro bloco.
Olha só, rapaz.
Você se lembra quando a gente falou lá, na história dos Monkees, que o Peter Tork fazia uma banda com o Stephen Stills chamada Buffalo Fish?
Claro.
Pois é. E que o Stephen Stills perdeu o tal do teste pra fazer parte lá pro tal do pro programa e mandou o
Tork. Eu tava prestando atenção no programa. Você estava ouvindo.
O nome dessa banda Buffalo Fish não é à toa. Sim, Buffalo Fish é o que seria mais tarde o Buffalo Springfield. Uma vez que o Stephen Stills estaria sem o Peter Tork pra tocar com ele, ele começou a procurar vários outros músicos. Aliás, cara, a história do Buffalo Springfield é um monte de desencontro. Imagina um fliperama. Agora imagina, em vez de ter uma bolinha só de fliperama, ter umas 3, 4, 5 bolinhas ali se batendo. Imagina que essas bolinhas, cada bolinha dessa é um dos integrantes. Era basicamente isso, cara. Eles eram umas 4, 5 bolinhas de pinball se batendo pelo mundo. Era o Stills tentando encontrar o Young, que morava no... Que um dia encontrou o Neil Young no Canadá. Se conheceram, bateram um papo, aí perderam contato. O Bruce Palmer morava, sei lá, na Califórnia, e um dia se encontrou com o Dave Martin, que era de Los Angeles, de Nova York, enfim, sabe? Os caras eram todos assim, de lugares diferentes dos Estados Unidos e do Canadá, no caso do Neil Young. E aí um dia, todos eles bateu na cabeça, não, vamos montar uma banda. Porra, eu conheci aquele maluco naquela viagem que eu fui pros Estados Unidos, ou naquela viagem que eu fui pra Nova York, ou naquela viagem que eu fui pro Canadá. Porra, aquele cara seria legal de fazer uma banda, né? Seria um cara legal de fazer uma banda. Vou tentar encontrar os caras. E um bando de desencontro até que finalmente, por sincronicidade, olha ela de novo, eles finalmente conseguiram se encontrar, os cinco, ao mesmo tempo, em um mesmo local. Stephen Stills, um dos guitarristas solo, tecladista e vocal. Neil Young, grande Neil Young.
Outro gênio, assim como Zappa, assim como Dylan.
Com certeza, o homem, ou folkman, ao lado de Dylan. Sim. O Young entrou como segundo solista, tecladista, vocalista e gaita. Rich Furey, na guitarra base, Bruce Palmer no baixo e Dewey Martin na bateria. Quando esses caras finalmente se encontraram e começaram a fazer show, aí os caras começaram a abrir show do Birds, do Captain Beefheart and Magic Band, do The Leaves, do The Grassroots, do Love.
Olha só, tá? Juntou o contato de todo mundo, né, que era diversificado, já que todo mundo era de cada lugar do mundo, e pronto, vamos abrir show.
Exatamente, vamos sair abrindo show.
Agora, desculpa te interromper, mas fazer uma pergunta técnica aqui. Você acha que essa distância foi uma coisa que favoreceu a duração do Buffalo Springfield?
Não, porque eles também não duraram, né, cara? Eles gravaram 3-4 discos.
É, pois é, favoreceu, eu quero dizer. Desculpa, eu me expressei errado. A pergunta é, você acha que foi essa distância geográfica e até mesmo
cultural,
de base cultural, que favoreceu a curta duração do Buffalo Springfield? Que foi uma experiência curta, de 2 anos.
Isso, isso.
Eles duraram de 66 a 68.
Exatamente. Eu diria que mais do que as diferenças culturais e geográficas, eu acho que era o impacto de gênios, sabe? Cê acha? Pelo menos é o que diz a história, né? Todos os registros falam que eles eram... Era uma disputa de ego do caralho dentro da banda. Mas nesse meio tempo, cara, nesses poucos 2 anos, cara, os caras abriram o show dos Stones, sabe? Aliás, nessa época que eles abriram o show dos Stones, eles já haviam sido contratado pela gravadora, e enquanto estavam gravando o disco, eu saía pra turnê pra abrir o show dos Stones. Ou seja, os caras estavam tocando pra 20 mil pessoas sem ter um puto de um disco na loja.
Caramba,
olha,
cara.
Olha a pressão, olha a pressão. De 20 mil a 20 mil, todo mundo tava conhecendo o Buffalo Springfield, tava todo mundo, caralho, cadê o disco desses caras? Caralho, que os caras são muito bons, eu quero o disco, quero o disco, quero o disco. Finalmente, em 20 de dezembro de 1966, saiu a porra do primeiro disco, muita pressão dos empresários. Ah, não, porque a gente tem que... O som tem que sair assim, assado, sabe? Tem que sair desse jeito, dessa forma, desse não sei o quê. Por isso que o disco vendeu tão bem.
E na verdade, o que eu acho que eles poderiam ter feito melhor pra ter uma solução melhor, né, de sucesso e venda, é tentar puxar a energia do ao vivo pra dentro do estúdio, né? Porque se eles tinham um laboratório de vários shows abertos em que o público pediu o álbum depois de assistir o show, eles tinham que repetir o que eles faziam ao vivo em estúdio. São mais espontâneos possível.
Exatamente. Provavelmente essa era a ideia deles, né? Mas os empresários... A dupla de empresários que conseguiu pescar a banda, né? Ficou enchendo o saco. Não, a gente tem que fazer um produto direitinho, perfeitinho, fechadinho, não sei o quê. Só que, com os caras fazendo turnê ao mesmo tempo que gravava o disco, porra, claro que o trabalho não ia sair redondinho do jeito que eles queriam. Saiu uma gravação meia boca, por causa da pressão dos empresários, né? Que não deixaram a banda fazer do jeito que queria. Não teve dúvida. Em 1967, a banda demitiu os empresários. Pronto.
E nós abrimos este bloco com o 7º álbum dos Stones.
7 é um número cabalístico.
É, cara. O Aftermath, com a música Under My Thumb, a ode machista de Mick Jagger e Keith Richards.
É, Rolling Stones coçando o saco.
Se os bons meninos fizeram a sua virada com o Revolver, os Bad Boys da década de 60 também tiveram a sua mesma virada neste ano, porque Aftermath traz novas pedras às mãos desses caras. É o primeiro álbum, cara, que os Stones pararam, sentaram e pensaram inteiramente. Mais uma vez, ouvinte, se você estava prestando atenção no que nós falávamos, o Akitok citou que Yardbirds, até o Roger the Engineer, era um costurado de singles, músicas soltas e chegavam no produto final.
Exatamente.
No Roger the Engineer, eles pensaram um álbum completo. O mesmo aconteceu com os Stones.
Olha só.
Até o 7º álbum deles, todos os outros eram músicas soltas, que haviam composições isoladas e tal, e aí traziam e formavam um álbum. Mas podiam ser um álbum, podia ser um single separado, podia ser o que for, eram coisas independentes. Neste, não. Tudo foi pensado.
Tô falando, cara, Anton LaVey tinha uma mão forte no meio dessa história toda, cara.
O próprio Mick Jagger fala que, cara, essa foi a primeira experiência dele de compor um álbum inteiro. Até então ele nunca tinha feito isso.
Aí me sai um negócio tipo Pet in Black, sai como isso.
É, cara, assim, é claro que as gravadoras, mais uma vez, meteram a mão e acabaram mexendo nisso, né? Existem as duas versões do álbum. A americana, que tem o Pet in Black, mas não tem Out of Time, não tem Take It or Leave It e não tem What to Do. Então, assim, eles meio que desmembraram essa criação, né? Mas, cara, outra coisa que eu acho muito legal de ouvir neste álbum é observar o cansaço que o Brian Jones já tinha com a guitarra. Ele tava cansado da guitarra. Então a gente escuta o esmero dele, a empolgação dele com a cítara e as marimbas. É sério. Dá pra perceber isso no auditório. A gente já falou disso. Eu tava... meio que relutante de colocar Aftermath neste programa, porque a gente falou disso com Paint Black, a gente falou um pouco, mas a gente falou muito do Keith Richards, uhum, na guitarra. E, cara, não dá pra não falar de Revolver sem falar de Aftermath. Porque eles eram as antíteses do rock na década de 60. Um era os Bons Garotos, começando a enlouquecer lá no Help.
Sim.
Começando a enlouquecer, que eu digo, começando a botar um pouquinho mais de peso, uh-huh, mas ainda assim uma pluma, comparada com os gritarias que os Stones já traziam.
Uh-huh.
E os outros sempre foram os Bad Boys.
Exato. Que ficaram mais Bad Boys ainda quando se organizaram, né, cara? De Bad Boys eles viraram crime organizado mesmo.
E é isso, meus amigos. Foi com esta seleção. Nós acabamos de ouvir 9 músicas que marcaram 66 e a história do rock.
9 músicas que são apenas algumas, né, cara? Muita coisa ficou de fora nesse programa, que deveria ser citada, mas que ia ficar enorme. Com certeza, esse é mais um ano em que a gente vai voltar, a gente vai fazer uma segunda visita aqui.
Com certeza, cara, e Ok-Tok, eu ouso dizer que este entra nos meus top 5 máquina do tempo preferidos.
Olha só,
cara. Quando a gente terminou essa seleção, eu falei, cara, aqui, perdoe-me o trocadilho, mas nós temos o creme de la creme
em mãos.
Sim, nós temos a mãe de muitas invenções, cara.
Piada pronta!
E vocês, se curtiram, se não curtiram, se tem alguma coisa a acrescentar, algo que nós temos esquecido, por favor, participem mandando e-mail para podcast@maquinadotempo.blog.br ou comentem no nosso blog. Não deixe de acessar o post lá no maquinadotempo.blog.br, porque lá tem vários linkzinhos, brincadeiras que a gente, exatamente, coloca ali.
E siga a gente no Twitter. Os links também vão estar aí no post.
Exatamente, galera.
Pra vocês ficarem sabendo em tempo real de tudo que a gente tá armando aqui pros próximos programas.
Perfeito, meu amigo.
Antes de terminar esse programa, eu só devo dizer uma coisa. Eu sei que eu estou devendo e eu vou cumprir. Para a próxima viagem de 1966, a gente vai tocar Pet Sounds do Beach Boys. Pode ficar tranquilo. Eu tenho certeza que nego vai mandar e-mail falando: pô, Pet Sounds, que foi um disco importante, histórico, um disco que inspirou o Sgt. Pepper's, etc. Vamos deixar para a próxima. Porque não é Beach Boys que nós vamos ouvir agora. Nós vamos encerrar este programa com um dos maiores sucessos desse ano, arrebatadores em todo mundo, que todo mundo canta até hoje. Não adianta negar. Você vai dizer que é brega, mas você canta isso até hoje. Vamos ouvir The Mamas and the Papas com California Dreaming na Máquina do Tempo. Eu não falei à toa que 1966 era um ano satânico. Afinal, foi em 1966 que o Anton LaVey, chamado Papa Negro, fundou a Igreja de Satã.
Olha só, rapá. Qual é o nome daquele cara aqui do Brasil?
É? Paulo Coelho?
Não, é um cara que é o não sei o que do Diabo. Como é que é o nome dele?
Ah, o Toninho...
É o Toninho Diabo? Toninho Malvadeza?
Não, Toninho Malvadeza é outro.
É o cara que o até o CQC já entrevistou,
ah,
cara.
Ah, sim. Acho que é o Toninho Diabo mesmo. Toninho Demônio, negócio desse. Ele fica batendo de frente com o Henrique Cristo.
É, Toninho Diabo. Toninho Diabo.
Toninho Diabo. Vamos lá falar os nomes desses ganhadores?
Vambora, quem...
Ou vamos fazer mais suspense pra eles ficarem ainda esperando um pouquinho?
Não, 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 vamos falar logo, vamos falar, rapaz.
Vamos falar? Ah, pois espera aí, vamos fazer um suspense assim, tipo João Kleber, né? É, e os ganhadores são... Não, perdão.
Caraca, que cretino.
Os ganhadores são depois dos comerciais.
Os ganhadores, são depois dos e-mails e vamos começar a ler o e-mail.
Não, 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 nem nós somos tão canalhas assim. Vamos lá.
Caraca, muito cretino, cara. Muito caça-níquel.
Mas essa história começa lá no nosso primeiro bloco.
Olha só, rapaz. Programinha costurado. A gente pensou nisso, ó.
Cala a boca, não conta, pô.
Faz que é casual. Faz que é casual.